Olá, paladinos do capeta e esqueletos de Saladinos, tudo bem? Bem-vindos ao penúltimo episódio da quinta temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, um podcast como tá todo mundo cansado de saber, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, e que neste episódio está sendo feito especialmente para quem gosta de sapatear em cima, para quem gosta de desmerecer aquele ideal de felicidade que tá todo neurótico atrás. Não é mesmo? Todo neurótico vive atrás desse ideal de felicidade. E mais, né? Tudo que esse ideal representa. Porque representa um monte de coisa, não é mesmo? Esse episódio é pra quem desconfia de gente que gosta de alardear e pros quatro cantos. Eu sou feliz. E aí, como é que você tá? Ai, eu sou uma pessoa feliz. Esse episódio está sendo feito para quem retruca dizendo o seguinte: ah é? Você tá feliz? Então aproveita porque passa, como diz o grande filósofo Abujamra. Passa, meu amigo, né? Esse episódio é para quem tá cansado de ficar ouvindo trololó por aí de busca da felicidade, como se a felicidade estivesse acima de qualquer outro tipo de gratificação da vida, não é mesmo? Talvez, eu tô tentando colocar esse negócio aqui, essa é a minha colocação hoje aqui. Talvez a seriedade seja mais importante, seja mais desejável, né, que a felicidade. Talvez a seriedade, por que não? Talvez a seriedade seja uma condição mais interessante, uma alternativa viável para esse negócio de felicidade. Porque negócio de felicidade, meu amigo, eu falei, o que é felicidade? Felicidade é uma cretina. A cretina que começa com uma fantasia infantil, aí vai ganhando espaço, vai ganhando corpo, e quando a gente menos espera, já virou esse monstro no sofá da sala, né? Se transformou nesse ideal. E é um ideal inclusivo, né? É um ideal comandado, obviamente, por um regime ditatorial que mora onde? Dentro da sua cabeça. E a gente faz assim mesmo, não é, meu amigo? A gente vive subjugado por esse regime porque, por definição, a gente acredita em um monte de bobagem que falam por aí, né? A gente acredita naquele tipo de falácia que é mais ou menos assim: as coisas mais importantes da vida, as coisas que nos interessam, elas sempre vão nos fazer bem, elas sempre vão nos deixar feliz. Eu vou ser uma pessoa feliz. Como se uma única palavra, uma palavra tosca, um termo guarda-chuva que ninguém nem sabe dizer o que que é, como se essa única merda dessa palavra pudesse encapsular todas as nossas exigências psíquicas. É por isso que o sujeito da felicidade, ele é, por definição, altamente incongruente. Por quê? Porque ele se recusa a pensar a felicidade a sério. Ele não quer pensar a felicidade a sério. Sabe por quê, né? Porque ele é inimigo da razão e, principalmente, ele é inimigo da seriedade. Né? Porque se esse sujeito, se esse imbecil que passa a vida dizendo que ele tá atrás da felicidade, entende? Esse bando de neurótico, de histérico, pulando pra lá e pra cá, né? E negócio de meditação, espalmando a mão e essa bobajarada toda, né? Se a felicidade fosse realmente a aspiração deles, então eles iam ter que começar a fazer umas coisas meio incômodas. Que seria o quê? Se você acha que a felicidade é o motivo de estarmos vivos, então você vai ter que começar a se debruçar, a aprender, a estudar um pouco sobre a miséria humana. Você vai precisar fazer isso. Eu sei que você não quer, obviamente, que você vive em negação, mas você vai precisar fazer isso. Você vai ter que aprender um pouco sobre história, né? Comércio de escravos, guerras, injustiças, crianças, mulheres sendo mortos, né? Vai ter que aprender um pouco sobre política, sobre como isso não faz o menor sentido, como que vale mesmo a capital é dinheiro, o povo que se foda, não é mesmo? Você vai ter que assistir o noticiário ali na TV ou receber no seu smartphone, assim, com um bloquinho de nota, anotando tudo que eles estão dizendo, porque você vai ter que estudar isso. Você não quer transformar a felicidade no ideal? Então você vai ter que estudar todas essas coisas, inclusive, assim, a decadência física, como a gente é incapaz de lidar com a decadência física, não é mesmo? Porque estudar tudo isso é estudar o que as pessoas fazem umas com as outras. Isso é importante. Por que é importante? Porque, meu amigão, talvez seja uma grande novidade para você, mas o tormento do outro é uma fonte infinita de prazer para um monte de gente. Meu amigo, nesse exato momento tem um monte de gente gozando com a desgraça alheia e se sentindo super feliz com essa desgraça alheia. alheia. E aí? E agora? Como é que você faz pra entender esse negócio de felicidade? Não é mesmo? Mas não, você não quer pensar nesse lado? Não, a felicidade é do bem. A felicidade só traz coisas boas, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Já viu alguém falar essas coisas? Eu tenho o direito de ser feliz. Show energia negativa. É aquele sorriso forçado do neurótico que tá sempre à beira do abismo, olhando pra baixo e pensando: por que que eu tenho vontade de me jogar? Sabe essa coisa? É isso. Que tipo de gente que é essa? Que tipo de gente que pensa assim? Porque assim, se ele realmente tivesse imbuído de um desejo verdadeiro de pensar a felicidade, primeiro, ele ia ter que começar a refletir a respeito. Às vezes, muitas coisas horríveis trazem a felicidade para pessoas. Pessoas horríveis. E se for eu uma pessoa horrível? Se eu for uma dessas pessoas? Não é mesmo? Segundo, ele vai ter que começar a pensar nessa questão assim. O desejo de ser mega feliz, ele revela verdades. Ele te deixa nu diante de quem sabe ler. Você tá entendendo? Porque o sujeito obcecado pelo ideal de ser feliz, esse ideal de ser feliz a todo custo, ele é o quê? Ele é o sujeito cronicamente infeliz. Ele é o sujeito que é o mais infeliz de todos. Esse é aquele sujeito que tá trincado na base. A pergunta que precisa fazer, que esse sujeito tosco precisa se fazer, é a seguinte: o que que você precisa ignorar? O que que você precisa renunciar se você quer ser feliz? Se faz essa pergunta. Quais são as coisas que você precisa ignorar e renunciar durante a sua jornada em busca da felicidade? Porque a resposta dessa pergunta é exatamente o que você deveria estar pensando. A resposta, a coisa que você ignora e tenta rechaçar, é exatamente o que te faz a pessoa que você é e que você deveria estar estudando e tentando elaborar para deixar de ser tosco. É aí que reside o seu problema, amigão. Tá entendendo? Mas você ignora, né? Talvez, tô colocando várias coisas aqui, hein? Várias coisas. Talvez o direito, que esse negócio de direito à felicidade, eu não acho. Eu acho que a gente tem o direito à frustração. Eu acho que é isso que eu acho. A gente tem o direito à frustração. Eu tenho que lutar pelo meu direito de me frustrar. É isso que devia ser. Porque a frustração talvez seja mais útil, inclusive mais interessante do que esse negócio de direito à felicidade. Talvez, quem sabe? Olha que loucura que eu vou dizer. Olha que absurdo. Quem sabe, talvez, a felicidade não seja um antídoto contra a infelicidade. Já pensou nisso? Já pensou que talvez imaginar que pro sujeito ficar feliz, né, o sujeito infeliz, para ele sair desse estado, ele não precise de estar feliz? Talvez felicidade não seja a solução para a infelicidade. Porque nem sempre quando a gente tira tudo que faz mal, as coisas melhoram. Falta viver, falta sair do casulo, falta deixar de ser tosco e ir para a vida mesmo. Porque se você for pra vida e tiver um pouco mais de experiência na vida, não experiência na internet, experiência na vida, tá entendendo? Não adianta ter 19, 20 anos de idade e achar que sabe alguma coisa. Não sabe nada. Sabe pouco. Entende? Então tem que fazer o quê? Tem que ficar quietinho. E tem que... Não, com paciência eu vou experimentar a vida. E aí, quem sabe, em alguns momentos eu vou me dar conta do seguinte: todas as coisas que eu julgava que estavam me fazendo mal saíram da minha vida e eu ainda me sinto uma merda. Por quê? Porque quem sabe, eu tô tentando dizer, a felicidade não seja um antídoto contra a infelicidade. Se você achar que você tira tudo que faz mal do caminho melhora, esse é um pensamento infantil. É uma fantasia infantil. Sabe quem pensa assim, né? Sabe que tipo de pessoa que pensa isso? São pessoas que estão desesperadas. Esse é o pensamento do suicida. O suicida pensa, se eu tirar isso do caminho, vai tudo melhorar, a dor vai acabar, o sofrimento vai acabar. Então é isso mesmo que eu tô dizendo. O sujeito louco, neurótico, maluco no Instagram, pulando com negócio de yoga, negócio de meditação, ele é igual ao sujeito suicida. Estão no mesmo lugar, nesse mesmo abismo. Você tá me entendendo? É curioso, né? É muito curioso. O Freud dizia uma coisa interessante sobre esse negócio. Ele achava que felicidade é algo altamente subjetivo, que é óbvio que é o tipo de frase bem do Freud, né? É, você é subjetivo. Mas ele tá falando aqui no sentido de ser algo idiosincrático, né? Esse negócio subjetivo e idiosincrático, tá? O Freud colocava mais ou menos assim: se as pessoas prestassem atenção, estudassem o que realmente as torna pessoas mais felizes, o que deixa essas pessoas mais felizes, E aí, elas iam descobrir que não se trata necessariamente de coisas boas. Talvez não seja uma coisa boa para você, inclusive, você tem um pé aí no masoquismo. Talvez não seja uma boa coisa para a comunidade, inclusive, porque você vai fazer uma coisa que é contra a lei, por exemplo. Se as pessoas, elas pensassem um pouco nesses ideais de felicidade, eles iam ver que não está a serviço do bem, né? Que às vezes a felicidade da gente está ancorada no sofrimento, na crueldade, na humilhação, seja o nosso ou dos outros. Coisas muito ruins podem te fazer feliz, sabia? Meu amigo, a maioria dos nossos prazeres são proibidos. Já pensou nisso? Começa lá pelo complexo de Édipo, já pensou? Já é ali uma coisa proibida, você não pode desejar aquilo. Começa lá atrás, lá na infância. Mas a gente acredita que tudo que você deseja é do bem. Por quê? Porque você é tosco. Por isso. A nossa felicidade, no final das contas, ela depende do quê? Da distância entre quem nós somos e quem nós deveríamos ser segundo os ditames da nossa moralidade internalizada. Você tá me entendendo? Quem é você? Pum! Uma coisa. E aí, quem você acha que você deveria ser? Tem uma puta de uma distância entre essas duas coisas. Mas essa fantasia de quem você deveria ser foi internalizado. É o que a gente chama de superego, não é mesmo? Fica ali dizendo pra você. Foi internalizado pela cultura, pelos pais. É ele que constrói essas imagens, essas ideias, esses ideais. E fica falando pra você o tempo todo. Tem que ser assim. Não, mas eu já fiz tudo que... Não, não é igual o que eu queria aqui. Você vai ter que ser daquele jeito. A gente é geralmente muito infeliz e culpado porque a gente é raramente como o superego diz que a gente deveria ser. Você tá entendendo? Porque aí, quando as autoridades internas desse nosso superego, dessa instância psíquica que está no comando, né? Quando essas autoridades, que elas são implacáveis, elas podem ser sádicas, elas podem ser ultra severas, podem ser abusivas, podem ser, sei lá, humilhantes. Quando elas estão no controle, qual seria a nossa real chance de ser feliz, meu amigo? É perto do zero. Você que fica alardeando, eu tenho o direito de ser feliz, o que você está basicamente dizendo, psicanaliticamente falando, é assim, ó. Eu tenho o direito a ter um superego generoso. Mas uma das maiores ironias e um dos maiores terrores da teoria freudiana é esse, né? A busca por prazer, a ideia de que você vai ser feliz, ela incita, ela provoca, ela incomoda o superego. E é claro, é óbvio, né? Quando o prazer é proibido, ele precisa ser punido. Você vai ter que ser punido, meu amigão. Ou seja, resumindo, a busca por prazer, por felicidade, é uma busca inconsciente por punição. O sujeito que tá atrás dessa coisa o tempo todo, no fundo, ele quer ser punido mesmo. Você tá me entendendo? Você duvida? Então pensa naquela máxima assim, o que é proibido é mais gostoso. Por que a gente se mete em coisas que a gente não deveria? Porque o cara vai lá e trai, ele sabe que vão descobrir, vai dar merda, vai ser um inferno. Mas por que que ele faz isso? Porque proibido é mais gostoso, entende? Porque ele vai lá e desafia o super-ego e depois ele toma no rabicó dele, não é mesmo? É complicado, né? É complicado esse negócio, né? É por isso que eu fico pensando, tava pensando aqui quando tava preparando. É por isso que terapia é um negócio importante, sabe? Porque diga o que você quiser aí sobre a psicanálise. Eu sei que tem gente que acha que é uma bobagem. Eu também acho que a sua coisa lá é bobagem também. Mas a gente aí fica se achando que é uma bobagem, não tem problema nenhum, né? Mas eu acredito piamente nisso, porque obviamente experimentei isso. E acho que a psicanálise é um dos últimos lugares na cultura onde o sujeito pode falar abertamente sobre os prazeres proibidos dele. Eu sei, tem gente que vai falar, não, todas as psicoterapias são assim. Em tese, né? Em tese. Porque o que eu canso de ouvir, de analisando, o que eu canso de ouvir de pessoas dizendo que foram lá e derrubaram o que realmente queriam fazer num divã, na frente de um psicólogo, na frente de um terapeuta do não sei o quê, vão lá e falam a coisa e eles percebem, porque as pessoas não são burras, elas percebem que sobe assim a sobrancelha, dá aquela subidinha assim. O quê, Marcelo? Você quer que defeque em você? Você tem prazer com isso? A pessoa fica assim, ela não consegue se controlar, entende? Quando o analista, no fundo, no final das contas, ele é o cara treinado justamente pra aceitar. Ele já tá esperando os seus prazeres proibidos. Se você fala uma coisa dessa pro analista, ele fala, queimar mais alguma coisa? Né? Talvez a psicanálise, o lugar da terapia analítica seja um dos últimos lugares onde o sujeito, inclusive, pode ser infeliz sem ter cobrança, né? Sem ter alguém tentando consertar ele o tempo inteiro. Porque tem gente que quer ser feliz, mas tem gente que quer ser infeliz. Você tá entendendo isso, meu amigo? Né? E ali é o lugar, cara, o lugar certo para ele elaborar as frustrações, mas a frustração que ele vai elaborar, ela não precisa ter um prazo para acabar essa elaboração. Aquela coisa, mas quanto tempo demora essa terapia? Entende? Então, é mais ou menos assim, a terapia funciona mais ou menos desse jeito. Você é uma pessoa rala ou uma pessoa complexa? E aí, dependendo do que a pessoa responde, se diz quanto tempo que demora. Porque uma pessoa complexa leva tempo, não é mesmo? Mas uma pessoa rala demora, sei lá, 3 semanas ou 3 meses, aí já terminou. Ah, mas o cara me deu alta lá, então por quê? Vai ver, ele achou que você é ralo mesmo, não sei. Tá entendendo? Porque a gente tem que pensar um pouco na ideia de alguém que vai pra uma terapia pra colocar pra fora a sua frustração. E pra validar um pouco essa frustração, o direito que a gente tem é o direito de se frustrar, porra. Porque nem isso pode mais. A impressão que eu tenho na cultura é essa. Ninguém pode ter o direito de querer, então eu quero me frustrar, eu quero viver isso aí mesmo, eu quero pensar esse chorume todo, porra. Não pode. E eu acho muito isso aqui, olha, meu amigo. A frustração faz a satisfação algo possível. Uma pessoa nunca vai estar satisfeita enquanto ela não passar por uma grande frustração. É impossível de acontecer. É mais ou menos assim, a frustração faz a satisfação acontecer do mesmo jeito que a fome faz qualquer prato de comida parecer gostoso. Tá entendendo? É mais ou menos assim. O que tá faltando quando a gente tá infeliz, nem sempre é felicidade. Isso é uma tosquice de acreditar. Do mesmo jeito que o alcoólatra tá sendo, né? O cara pensa assim, porra, mas o cara que é viciado em drogas, ou o cara que é um alcoólatra, que é viciado em álcool, o que ele precisa é de álcool, né? Ou é de droga, né? Não! Ele precisa de outra coisa, muito mais complexa que essa. A gente precisa parar de olhar o mundo desse jeito, meio preto e branco. Não é mesmo? Talvez esse cara esteja atrás de punição, talvez ele esteja atrás de, sei lá, de frustração. Talvez ele esteja atrás de tentar elaborar uma perda, uma frustração que ele nunca imaginou que ia conseguir elaborar. Mas no caso do alcoólatra, ele sempre fica, ou do drogado, né? Ele sempre fica como vilão da história, porque a nossa sociedade adora patologizar, né? Patologizar os meios de buscar felicidade que não sejam fofinhos, entende? Tem que ser tudo facilmente aceitável. Quanto mais sujo, cru, fica mais pior, o cara fica lá estigmatizado completamente, né? Mas não adianta, não vai adiantar, vou dizer de novo. Não vai adiantar quantos gurus do Instagram meditando com aqueles cavanhaque estilo Sônia Braga na Playboy nos anos 80. Não adianta. A existência humana continua um miserê sem fim. Esse povo tá sorrindo no abismo. Esse povo tá sorrindo e pensando, meu... Você tá entendendo? A gente vê no olhar do desespero dessas pessoas. A vida humana é um miserê sem fim. Quem quer pensar a sério, a vida humana adoece, porque vai escavar e vai descobrir coisas que não gostaria, que nem sabia que existia. E quem se nega a pensar a vida a sério, passa a vida como o idiota da vila. Correndo pra lá e pra cá, com um balde furado embaixo do braço, indo de casa em casa, ou se você preferir, de causa em causa, perguntando, tem água? Você pode me dar um pouquinho d'água? Me dá um gole d'água com o baldinho furado dele ali. Sempre atrás de uma nova causa, sempre atrás de uma nova coisinha. E agora, daí dão a água pra ele e fala, nossa, eu tenho água aqui. Ele nem vê que tá furado, ele nem vê que não vai dar. Daqui a 10 minutos não tem mais nada. Tá entendendo? Talvez, eu acho realmente, acredito piamente nisso. Talvez na hora da gente pensar essas questões, o que realmente faça a diferença é como a gente conta a nossa história. Entende? É a nossa história como uma busca de felicidade ou uma busca de infelicidade. A nossa história como um ideal que foi ali programado desde muito cedo na nossa vida, pelos nossos pais e pela cultura, que hoje a gente não consegue alcançar. E o que a gente realmente gostaria de fazer. A gente está sempre pego entre essas coisas. Mas como a gente conta a nossa história, talvez seja o elemento que liga, que conecta essas coisas. Né? Porque afinal de contas, vamos pensar nesse negócio que eu tô falando aqui da análise ou da psicanálise mesmo, né? O que é um psicanalista, meu amigo, se não um sujeito que leu pra caralho, que tem que ler. Eu sei que a pessoa fala, ah, você é elitista. Não, tem que ler.
Tem que ler muito, porque tem que ter o um negócio da teoria, mas não é só ficar lendo psicanálise, tem que ler um monte de coisas, tem que ler tudo que aparecer na sua frente. Tá entendendo? Isso é uma profissão que não tem. O Freud já fala, ah, uma profissão impossível. É uma profissão impossível, muito difícil. Então você tem que estar ali preparado, tem que ler muito. Então o que é um psicanalista, senão uma pessoa que leu pra caralho, mas principalmente uma pessoa que viveu, que sofreu, que se fudeu e que um dia contou a sua história pra alguém e esse alguém ajudou. E aí o psicanalista sai daquele lugar, ele levanta do divã para tomar o lugar do analista, para poder ouvir o seu analisando e para poder ajudar o analisando a fazer o quê? A transformar a vida dele em literatura. Uma literatura que faça sentido. Uma literatura que tenha poesia. Tá? Transformar a vida desse sujeito numa tragicomédia interessante. No mínimo. Não é mesmo? Então assim, vamos pensar esse negócio juntos. Esse negócio aqui, essa questão da tragicomédia. Né? Tragédia e comédia. Será que a nossa vida é um pouco disso? Geralmente parece. Quando a gente tá nessa busca pela felicidade, parece muito, né? Mas vamos entender de onde que surgiu essa ideia. Então vamos pensar assim, ó. A tragédia grega, vamos voltar lá para os gregos, tá? A tragédia grega, ela é estruturada como se tudo acontecesse ao contrário da comédia. Então, a tragédia é o oposto da comédia. Até aí você já sabia, certo? Ok. Mas o que é comédia? Comédia é uma situação típica em que as coisas estão bem e daí de repente acontece uma desgraça, todo mundo se fode e no final as coisas se resolvem e tudo melhora. A tragédia, né, que eu falei que é o oposto disso, então assim, a comédia grega é como se ela fosse um U, a letra U. A estrutura da comédia é um U. Começa lá em cima, desce e depois sobe de novo. Certo? E é a partir dessa estrutura de U da comédia grega que o sujeito mediano gostaria de enxergar a sua vida, não é? A gente quer enxergar a vida da gente assim. Começa e termina lá em cima. Passa por um bocado lá embaixo, mas depois sobe lá em cima de novo, né? E é até razoável a gente imaginar que todo mundo quer imaginar que a vida vai ser assim. Ah, não, mas a minha vida vai ser assim também, vai ser como uma comédia grega. Então, essa é a estrutura da Bíblia, né, meu amigo? Essa é a estrutura do cristianismo. A gente tava todo mundo bem no paraíso, aí deu merda, teve a queda, a gente veio aqui pra baixo pra ser testado, e depois vai, depois o juízo final, sobe todo mundo lá pra Deus, pra viver com Deus. Então é o U, é esse U, né? É uma comédia. O cristianismo não passa na comédia grega, tá entendendo? Mas, como é que eu vou colocar isso? Mesmo a vida, vamos pensar assim, mesmo a vida não examinada, parece muito com essa estrutura narrativa, tá? Essa estrutura narrativa da comédia. Quando o sujeito não examina a vida dele, ele vai descrever a vida dele mais ou menos assim, como esse U, tá? Então assim, eu começo lá em cima, a minha infância foi super bem, fui super feliz, não lembro de muita coisa, mas acho que foi tudo legal. Aí fiquei adolescente, aí deu uma, aí comecei a ficar meio deprimido, tive uns problemas, não sei o quê. Aí meus pais separaram, daí fiquei, nossa, foi muito ruim. Aí depois eu conheci a Silvia, a gente casou, né? Ficamos 4 meses namorando, já casou, aí já teve um filho, de gêmeos, e foi uma benção na minha vida, a gente foi subindo, aí eu comprei minha casa, agora tô trabalhando na minha própria empresa e tô planejando me aposentar daqui a 76 anos pra gente conseguir se mudar pra um lugar aí no litoral. Vai ser demais. E o cara imagina que a vida dele é esse U, assim. Tá entendendo? Mas aí é que eu fico pensando. Mas olha, então, não é muito realista. Eu sei que parece que é assim, que vai dar certo, mas eu sei. Mas não é. Não é muito realista. Talvez a nossa vida esteja mais pra uma tragédia grega. O que é uma tragédia grega nessa questão? É um U de ponta cabeça. Tá entendendo? Começa mal, tá lá embaixo já. Tá entendendo? Aí melhora um pouquinho, aí sobe, melhorou e depois piora. E termina como começou, você lá embaixo sem entender. Mais ou menos como é assim a mesma vida, né? A gente começa a criança sem entender muito bem, sendo subjugado pelos cuidadores, e termina como um idoso que não sabe muito bem o que tá acontecendo, sendo subjugado pelos cuidadores também. Todo mundo se dá mal no final do teatro grego, meu amigo. Na nossa vida não é muito interessante, né? Pensar isso. Eu sei que as pessoas gostam de rechaçar esse pensamento, mas é verdade, tá? Tem uma coisa aí. Então, assim, a gente vai passar muito tempo se começar a pensar nesses conceitos de comédia e de tragédia grega. A gente sempre quer acreditar que vai dar a volta por cima, né? E aí, nesse momento onde você tem o ideal do que você gostaria que a tua vida fosse, uma comédia, e o que a sua vida realmente é, uma tragédia, é aí que entra o analista. Aí o analista entra nesse momento para fazer um movimento muito interessante, para transformar tragédia em comédia e comédia em tragédia. Aí o analista vai propor o seguinte para você: olha só, e se a gente invertesse isso aqui tudo e pensasse em colocar toda essa porra toda junto? Hein? Quem sabe a existência humana seja uma tragicomédia. A gente junta o U com o U de ponta cabeça, e o que a gente tem se juntar os dois? A gente tem um círculo. E é esse círculo que a gente tenta preencher na análise. A gente tenta, porque não é sempre que consegue. Ou a gente consegue momentaneamente. Tá entendendo? Porque mais cedo ou mais tarde, se você pensar nessa questão, o cara vai pra análise pra entender que a vida dele não é a projeção que ele gostaria, o ideal que ele gostaria, uma comédia, mas é sim uma tragédia. Ele junta as duas coisas pra criar uma narrativa, né? Inclusive, tô falando isso aqui agora dos gregos e fogos estão aqui, né? Nossa, realmente um momento apoteótico aqui, né? Eu espero que vocês estejam curtindo, que tá demais. Eu tô emocionado aqui, inclusive. Eu acho que, enfim, vamos continuar. Por que é importante a gente pensar na nossa vida desse jeito? Pensar na nossa vida nesse sentido? Como um analista tentaria unir uma coisa na outra para tentar preencher isso, para tentar te ajudar a construir essa narrativa? Porque mais cedo ou mais tarde, alguma coisa vai acontecer com alguém que você ama. Não tem como escapar disso, meu amigo. Talvez aconteça com alguém que você ama, ou talvez aconteça com você mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, vai ser de repente. Você não vai estar esperando. A gente senta para jantar e quando levanta, o mundo do jeito que a gente conhecia não existe mais, não. E aí você vai se encontrar entrando numa casa, num quarto, cheio de dor. E talvez você esteja se olhando no espelho, e talvez você esteja sentado ao lado de alguém. E aí uma pergunta vai surgir. Essa pergunta, na verdade, ela vai infectar o ar que você está respirando. Essa é a pergunta da vida de muita gente. Ela aparece quando a gente está na parte mais baixa do U, que eu falei ali. Por que que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz para merecer isso? E se você acredita em Deus, você vai perguntar: por que que você está fazendo isso comigo? Por que que você me transformou num alvo? Eu não sei quantos anos você tem, mas se você já viveu um bocadinho, você já passou por uma situação assim, você já sabe o que isso quer dizer. E não é um momento muito agradável, não. Por que que eu me transformei no seu alvo? Ou por que que isso está acontecendo comigo? Eu já exemplifiquei inúmeras vezes aqui no podcast momentos onde essa pergunta apareceu para mim, né? Eu acredito que todo mundo aí que está ouvindo, pelo menos as pessoas que já tenham vivido um pouco, também já passaram por isso. E aí eu me lembro, nessa hora, cara, me lembro de uma coisa que parece que é meio aleatória, mas não é. Durante o regime nazista, certo? Alguns dos generais, né, nazistas, eles tinham os alojamentos dentro dos campos de concentração. Então você tinha lá o campo de concentração, os barracões, você tinha os espaços abertos onde os judeus que estavam sendo escravizados ficavam. E você tinha os alojamentos um pouquinho mais distante, onde ficava o povo que era do exército nazista, certo? E o que acontecia naquilo ali? Eu lembro de uma coisa que eu li há muito tempo atrás e que me marcou quando eu penso nessa história do por que você me fez de seu alvo, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Lembro dessa história onde alguns generais nazistas acordavam pela manhã muito cedo, obviamente os prisioneiros já estavam trabalhando a uma certa distância, eles podiam ver centenas deles andando para lá e para cá, eles saíam na sacada desses edifícios com uma espingarda, ainda de pijama, certo? Acendiam o cigarro, o primeiro do dia, tomavam uma xícara de café e um começava a provocar o outro. E aí? Escolhe um aí pra tirar. Ah, tá bom, vamos ver se eu quero. Duvido que você acerte aquele povo lá pra trás lá. Tá, vamos ver. E aí eles miravam na cabeça de uma mulher, na cabeça de uma criança, na cabeça de um homem e eles atiravam e matavam. Ou às vezes o sujeito não morria na hora, mas ficava estrebuchando no chão ali. E eles davam risada. Eles faziam isso como esporte. Escolhiam alguém pra matar. Imagina a crueldade disso. Só para ficar assistindo essa pessoa sofrer. Sabe o que eu acho, meu amigo? Eu acho que o cristão mediano, ele não lê a Bíblia. Porque se ele lesse a Bíblia a sério, ele ia se deparar com uma história muito parecida com essa dos nazistas que eu contei, que aconteceu lá no Antigo Testamento. Imagina um sujeito que é escolhido aleatoriamente e passa a ser o alvo, né, de um Deus perverso, sádico, e de seus anjos, ou nesse caso, seu anjo, tão perverso quanto. E é claro que eu tô falando aqui, esse é o nome do episódio, do livro mais interessante, mais enigmático de toda a Bíblia, um livro que basicamente, eu posso falar seguramente, não sou o primeiro, ele é o livro que inventou a literatura ocidental, inventou o pensamento filosófico de gente como Sartre e como Camus. Eu tô falando do livro de Jó. Né? Um dos primeiros livros proféticos do Antigo Testamento. Ninguém, obviamente, sabe quem escreveu, mesmo porque ninguém assinava os textos, era que nem os quadros da época, ninguém assinava. Né? Mas provavelmente foi Moisés que escreveu ali. A gente tem muito livro, eu li muita coisa a respeito desse livro já. Tem muita gente, muito scholar aí, que acha que foi Moisés que escreveu, depois do exílio da Babilônia. O livro aparece como um conto de prosa poética, uma prosa poética que deixaria o Shakespeare corado de vergonha, by the way, né? E faz muito sentido que ele tenha sido escrito após o exílio, porque é uma obra muito própria para quem passou muito tempo em desgraça, como os judeus passaram ali exilados na Babilônia, né? Portanto, meu amigão, se você passou muitos anos deprimido, exilado, fudido, esse livro é para você. Tá entendendo? O livro tem o quê? Sei lá, 2.400 anos? Vai ter uns 42 capítulos, ele vai encostar na tragédia grega, né? E se você quiser ler em português, a melhor tradução que tem é do padre Antônio Pereira de Figueiredo, que é o cara lá da Barça. Procura aí, porque é fácil de achar e é a melhor tradução em português. Em inglês tem um monte de tradução legal, mas em português essa talvez seja melhor, tá? A obra, essa grande obra do livro de Jó, ela é estruturada como um drama em três atos, né? E embora o ambiente da ação seja impregnado daquele do monoteísmo judaico, é muito possível que ninguém na trama seja judeu. E, o que é muito interessante, que vai emprestar um valor universal, né, simbólico para essa obra. É muito interessante isso, né? Mais interessante ainda é que o livro de Jó parece hoje, quando a gente lê ele hoje, ele parece uma mistura de peça de teatro absurdista com as melhores partes da obra do Kafka. Então, um livro muito rico, né? E a história, vou contar brevemente aqui, se você quiser a história toda, você vai ler, né? Eu vou contar brevemente para poder costurar com o meu ponto aqui do episódio, né? A história é mais ou menos assim. Deus estava lá no céu de boas, olhando para suas criaturas aqui embaixo, certo? E aí chega Satanás. No livro de Jó, Satanás e Deus não estão brigados, eles são meio parceiros, chegam ali, pá, Satanás tem livre acesso ao paraíso, entra e sai a hora que ele quiser. Chega Satanás, que no livro também é chamado, dependendo da acusação, da tradução vai ser chamado de acusador ou acusador. Aí Deus fala, e aí, onde é que você estava? Tava por aí, bem loucão, rodando aí esse planeta aí teu que você criou e tentando o povo, né? E aí Deus fala, sei, tá bom. Escuta, você conhece aquele cara ali? Aponta lá pra baixo e começa a se gabar de um cara. Você conhece o Jó? Esse cara é o mais foda de todos. Esse é meu servo fiel. Esse ninguém quebra. Satanás olha com aquela cara. Tá falando do Jó, o ricaço lá? Que tem 3 mil camelos, uma família linda, 10 filhos, não sei o quê. É, esse mesmo, você viu? Ele nunca pecou, ele nunca fez nada errado, esse cara é inacreditável. E aí Satanás provoca Deus dizendo, bah, claro que ele é inacreditável, né? E é claro que ele te adora, você deu tudo que ele quer? Você deu tudo que ele quer, que ele precisa? Imagina, o cara é um milionário. Ah, imagina, é claro que ele te adora. Você quer fazer uma aposta comigo? Diz Satanás. Tira tudo que ele tem e vamos ver se ele vai continuar te adorando. Tira tudo que ele tem que eu tenho certeza que ele vai te amaldiçoar. E Deus fica, como assim? Não, é verdade, eu duvido. Ele só tá fazendo isso aí porque você deu muita coisa pra ele. E aí Deus pergunta, quer apostar? E Satanás diz, quero apostar. E eles começam. Aposta. E Deus dá permissão pra ele fazer o quê? Olha pra Satanás e diz, então faz o seguinte, desce lá embaixo, isso por causa da aposta dos dois, hein? A aposta, e tem uma pessoa lá embaixo que é o Jó, uma família, uma esposa, 10 filhos, que tá vivendo a vida dele, assim, que não tem consciência de nada disso, né? E isso na história, né? E aí o que acontece? Então, ó, Deus autoriza, desce lá embaixo, tira tudo que ele tem, tira. E o Satanás, tudo, posso matar os filhos? Mata os filhos dele, mas não encosta nele, não mata ele, não faz nada com ele, deixa ele normal. Mas pra matar os filhos, pode fazer o que quiser. E ele desce. Desce. E é uma maravilha, né, meu amigo? Jó, que vivia numa terra chamada no livro de Jó de Uz, né? Uzê, né? Tinha, como eu falei, 10 filhos, 3 mil camelos, 7 mil ovelhas, 500 juntas de boi. É um monte de criado, uma casona, obediente a Deus, justo, bom pai, bom marido, bom patrão, homem mais rico daquela região. E, principalmente, que é importante a gente lembrar, ele não foi escolhido por ser um pecador. Muito pelo contrário, ele foi escolhido porque ele era direito. Porque ele era justo. Então chega Satanás, desce lá embaixo e vai à forra, né? Tira tudo que ele tem. Os camelo, ovelha, boi, é tudo pilhado, né? Nômades invadem as terras de Jó e matam seus servos. E um furacão destrói uma casa onde estavam todos os seus filhos. Mata todo mundo. Só sobra Jó e a esposa dele, que obviamente no livro não tem nome. O nome dela é a esposa de Jó. E ela só tem uma frase no livro inteiro. Porque não importa se o padre é argentino e come churrasquinho de gato na esquina e é super gente boa. Essa religião não vai mudar nunca. Tá entendendo? Então é isso, né, meu amigo? É importante lembrar, vamos lembrar aqui nessa história, né? Então perdeu tudo. Perdeu os criados, perdeu as posses, perdeu os filhos, perdeu tudo, né? O agente de Deus na história toda é Satanás. Ele é uma criação divina, realmente, né? Se você pensar assim, é um anjo, né? Um anjo caído, né? Lúcifer, que se a gente... Lúcifer traduzido é a estrela da manhã, né? Então ele era um anjo mesmo, né? E no livro de Jó ele é muito ativo como um parceiro. Ele tá ali, ele fez a aposta com Deus, meio antagônica, aquela coisa toda. No entanto, ele tá agindo em nome de Deus. Então nessa história, Satanás pode ser visto como um ser existente, um anjo caído, como eu disse, ou, se você preferir, eu acho mais interessante, simbolicamente Satanás pode ser visto como um aspecto da mente de Deus que é adversário do homem. O livro de Jó é tão interessante porque ele nos mostra que não somos os únicos a serem comandados por forças psíquicas fora do nosso controle. Esse Deus aqui desse livro também tem um lado sádico, também tem um lado na mente dele que quer punir. Então Jó perde tudo, vira um indigente, mas continua ali, ó, firme, resignado. Diz o que ele diz? Nasci nu, posso morrer nu, o que Deus dá, Deus também pode tirar, não tenho nada a ver com isso. E o diabo volta pro céu e fala, porra, esse homem é foda, ele não cedeu ainda. E Deus fala, eu falei pra você que não ia ceder, esse cara é foda. Não, então faz o seguinte, se me dá permissão, deixa eu tirar a saúde dele. E Deus concorda. E manda Satanás tirar a saúde. Não é pra matar, é pra tirar a saúde. Jó é tomado, então, de uma doença chagástica, coberto de bolhas dos pés à cabeça, tá ali jogado no meio da rua, nu, leproso. Tem uma cena que mostra ele se coçando com um caco de telha, porque a pele dele tá toda quebradiça, toda cheia de ferida. Ele é um pária, tá? Ele tá ali agonizando, sentado no lixo, enquanto Deus e o diabo assistem pra ver o que vai acontecer com a aposta deles, né? E nesse momento aparecem três amigos de Jó, que ficaram preocupados ao saber o que tinha acontecido, chegam lá, passam uma semana sem falar nada, esperam uma semana pra começar a falar, e quando abre a boca só falam merda. Que é justamente o conselho de amigo tosco que quando vai ver que você tá sofrendo. Que é o quê? Você deve ter feito alguma coisa pra merecer isso. É basicamente o que os amigos falam pra ele, né? Ou a variante, assim, uma versão que seria alguma coisa assim, é pro seu bem, você precisa se arrepender. E aí, quando eles começam a falar, você tem que se arrepender, você deve ter feito alguma coisa. Aí que o livro fica foda, aí que fica realmente interessante, porque Jó vai dizer, não! Ele bate o pé, ele diz assim, ó, me recuso a admitir que eu mereça isso aqui. Jó, nesse livro aqui, é o Joseph K., né, do processo, do livro Processo do Kafka, igual, né? Como Jó, o Joseph K., ele precisa saber do que ele está sendo acusado, afinal de contas, porque ele não sabe. Aliás, fazendo um parênteses, que não existiria Kafka sem o Velho Testamento, né? Só pra colocar aqui numa questão, né? Mas os amigos ficam insistindo. Não, você deve ter feito alguma coisa pra merecer isso, porque Deus, ele não pode ser injusto. Deus é só justo. Não tem como isso acontecer, né? E aí Deus, aí Jó se manifesta e começa a orar e falar, a tentar falar com Deus, que é o seguinte, né? Olha, se eu sou pecador, então você me diga onde eu pequei, quando eu pequei, e aí eu confesso. Porque eu não sei o que aconteceu. Se você não me falar, eu não vou confessar uma coisa que eu não fiz. Você imagina isso num livro bíblico. Se você não me disser, eu não vou ceder. Ele tá falando isso pra Deus, quer dizer, ele é um rebelde, é um rebelado, né? Ele quer saber qual que é a porra do tribunal, o que é que aconteceu, cacete? Se você não sabe, meu amigo, o que é uma situação assim, meio, nossa, isso é muito Kafka, kafkiana, né? Que situação kafkiana é essa? É isso. É isso uma situação kafkiana, tá? É quando você não fez nada e o mundo desaba em cima da sua cabeça. Esse é um momento Kafka, você deve ter vários na sua vida, não é mesmo? É a história lá do Gregor Samsa, vai se transformar num monstro, né? No final das contas, é uma coisa que a gente conhece, é a história do bode expiatório, né? Aquele a quem a gente vai atribuir os males dos outros. Né? Lembra lá no tempo do judaísmo? Pegava-se um animal e dizia o quê? Esse animal que traiu a mulher, foi esse animal que roubou o próximo, foi esse animal que matou o outro. E aí chutava o bode ladeira abaixo. Né? Essa é uma das nossas maiores tendências enquanto humanos, né? Pegar um inocente e atribuir a ele os males dos outros, né? Então, Jó, o bode expiatório, o pária, mas o rebelde que se recusa a admitir que fez alguma coisa porque sabia que não tinha feito, tá nas últimas, tá ali quase morrendo, questionando a autoridade divina, e aí quem que aparece? Quem que aparece? Aparece Deus. Se bem que não é Deus, porque Deus não pode aparecer, né, na Bíblia. Porque se ele aparecer, mata todo mundo, só com a luz dele, mata todo mundo. Então ele aparece no livro de Jó como um redemoinho. Redemoinho ali, a sonoplastia é sensacional. Redemoinho que fala, né? E diz o quê? Porque, porra, Deus fez uma aposta com o diabo pra tentar o cara, fudeu, matou os filhos do cara, deixou o cara nu, leproso, no meio do chão. O cara tá irredutível, dizendo que não vai se arrepender de uma coisa que ele não fez. Deus aparece depois de permitir que Satanás fizesse tudo isso com ele, depois de fuder com a vida dele, depois dessa porra, dessa aposta cósmica. E o que que Deus diz? Ponha-se no seu lugar. Você é só um ser humano. E dá uma esculachada no Jó. Sabe o que ele faz, o Deus? Ele começa a listar as coisas que ele fez e que Jó não é capaz de fazer. Você, por acaso, criou algum planeta? Você, por acaso, sabe como é que faz para construir um cavalo? Você, por acaso, sabe o que é o arco-íris? Você, por acaso... É mais ou menos nesse nível. Deus age como um pai dando sermão no filho adolescente que não sabe nada da vida. E aí, na história, dependendo da tradução... Dependendo da tradução, traduções mais recentes não colocam isso não, né? Mas dependendo da tradução, essa Bíblia aí que a sua avó tem em casa, é mais ou menos assim, Jó percebe a diferença entre ele e Deus, ou seja, ele é um reles mortal, um lixo humano, tanto é que foi feito tudo aquilo com ele, né? E aí ele pede desculpas, ele desculpa-se, por favor, me perdoe por ter duvidado. E a minha pergunta que fica é assim, meu amigo, toda vez que eu leio essa porra dessa parte, eu pergunto, mas se Deus não tivesse encontrado, se Deus não tivesse entrado nessa aposta com Lúcifer, será que Jó teria duvidado mesmo da graça de Deus? É mais ou menos, é quase como se Deus tivesse desconfortável por Jó ser tão fiel a ele. Sabe, mas esse cara acredita muito em mim mesmo, hein? Mas como é que pode uma pessoa acreditar tanto assim em mim? Eu duvido. Vamos fuder com a vida dele pra ver se é isso mesmo. Esse é o Deus. Esse é o seu Deus, quem sabe. Né? É um Deus meio absurdo. Eu sei. Ele é meio absurdo. Mas, no livro, o livro encerra com Deus aceitando as desculpas. É claro, só ele que fez cagada. E devolve tudo em dobro. Que aí vira o U. Olha lá o U grego, hein? Da comédia grega. Tudo. Devolve tudo em dobro. Menos os filhos. Filho voltam 10. Filho, realmente, Deus não sabe muito mesmo como é que lida com esse negócio de filho. Então ele devolve só os 10. Mas não é os 10 que tinham morrido. São 10 novos. Os que tinham morrido já era mesmo. Tá entendendo? Se fudeu mesmo. Tá entendendo? E Jó vai viver pra ter 140 anos. Mas em algumas outras traduções, as mais recentes são mais interessantes, as últimas palavras de Jó, naquele embate ali que ele tá tendo com o redemoinho falante, né? É mais ou menos assim, que maravilha de mundo é esse que você criou, não, Deus? Eu sinto pena dos teus filhos. Eu sinto pena dos teus filhos. Será que a gente não faz um coro com o Jó aqui também, hein, meu amigo? Será que a gente não pensa igual, não? Porque esse livro, como a vida, né? Ela vai nos mostrar uma coisa que é importantíssima e que as pessoas se recusam a aceitar. E isso é uma fonte infinita de frustração, mas não da frustração que te leva a pensar, daquela que te paralisa, sabe? Que seria o quê? O livro de Jó mostra a completa falta do que a gente chama de justiça distributiva de Deus. Sabe o que é justiça distributiva, né? Na teologia? Os bons são recompensados e os maus são punidos. Aqui, muito pelo contrário, né, cara? E mais, na vida também, né? Muito mais comum do que a gente gostaria de imaginar, mas, assim, os vilões geralmente se dão bem e o povo que tá se fudendo geralmente se dá muito mal, né? Não existe justiça distributiva. Ah, não, mas vai existir no além. Aí é fácil. Aí fica muito fácil. Entende? Aí é só se você coloca tudo pro além, aí não tem muito como dialogar realmente, né? Eu tô vendo aqui, não no além, mas aqui nessa vida hoje, gente sofrendo o que é humanamente impossível de suportar muitas vezes. E aí fica aquela pergunta, né? Porque esse livro mexe comigo. Acho que se você leu, se já leu, mexeu com você também, né? Mas afinal, por que que Jó não recebeu justiça? Por quê? Aí vale a gente lembrar dos gregos novamente. Ó, os fogos de artifício vão voltar, né? Vale lembrar dos gregos novamente. A ideia da justiça grega, né? Olha que loucura isso. É de que os deuses são pessoas fúteis, que se divertem com a desgraça alheia. Já parou pra pensar nisso? E se o seu Deus for assim também? Mas Jó, como muitos de nós, insiste em obter justiça. E vai se transformar nesse herói, né? Porque ele vira um herói moderno, um herói camusiano. Você tá entendendo? Por que camusiano? Porque segundo Albert Camus, né? Se não há justiça, então esse mundo é feito aleatoriamente. Então esse é um mundo absurdo. É um mundo sem possibilidade de compreensão, é um mundo sem possibilidade de sentido. E se o mundo não faz sentido, então você é livre para criar o seu sentido. Você é livre para parar de procurar, mas para criar o seu sentido. Jó, como o mito de Sísifo, né, ele se recusa, né? Ele insiste em se comportar bem. Ele insiste em viver como uma pessoa justa num mundo podre e injusto. Jó é o herói que o Camus achava que todos nós deveríamos ser, né, meu amigo? Empurra tua pedra e ladeira acima, cria tua narrativa e para de procurar sentido na vida. A razão pela qual, na minha opinião, na minha humilde opinião, a razão pela qual Jó não obteve justiça é porque alguém tem que ser injustiçado mesmo. Faz parte da estrutura da sociedade humana. A sociedade humana é isso, meu amigo. Alguém tem que se fuder. E se você é religioso, você já sabia disso, né, meu amigão? Deus autorizou a criação da sociedade humana com base em uma injustiça. É só lembrar de Caim e Abel. Quem começou essa porra toda aqui foi um assassino. O mundo de Jó, que está presente no livro de Jó, esse mundo dele é um mundo governado, talvez não seja muito diferente do nosso, não. Porque ele é um mundo governado por um Deus que faz apostas com o demônio, um Deus manipulado e controlado pelo demônio, que se deixa embebedar pelas artimanhas do demônio. Deus cai na armadilha de Satanás e passa a fazer o quê? Abusar de um filho seu. Provocado por um ser demoníaco, o lado demoníaco de Deus aflora, não é mesmo? E ele se torna muito mais um adversário do homem do que o próprio diabo. Já parou pra pensar nisso? Que livro rico, que história, meu amigo. Provocado por um ser demoníaco, o lado demoníaco de Deus aflora. É. Aí eu fico pensando nesse lado demoníaco. Por que que é o lado demoníaco? É assim, ó, como é que vai explicar isso? O Satanás, na ideia teológica, Satanás ele vive de exigir do homem uma perfeição que ele é incapaz de ter. Entende? Esse lado demoníaco de Deus que se manifesta no livro de Jó é isso. É uma perfeição incapaz de ter. E se o diabo é simbolicamente um aspecto da mente de Deus, como a gente falou anteriormente, então talvez ele seja o superego de Deus. Ali, à espreita, cobrando, esperando para punir. Deus, afinal de contas, realmente fez o homem à sua imagem e semelhança. O psicanalista suíço Carl Jung tem uma teoria interessantíssima sobre o impacto que a história de Jó teve em Deus. Né? Segundo Jung, Deus teve um baque tão grande depois da sua discussão com Jó, teve uma crise de culpa tão grande que ele se sentiu tão mal e foi obrigado a encarnar em Cristo e vir ao mundo para se deixar crucificar e sofrer como ninguém jamais sofreu. E se Jung tiver razão, então a nossa teoria que a gente está levantando aqui nesse episódio, de que Deus tem um superego descomunal, talvez essa teoria realmente faça sentido. Se Deus tiver que se punir, ele vai se punir mais do que qualquer outra pessoa. Ele vai se colocar nu, doente, numa cruz, para ser pregado e zombado. Eu gosto de pensar nessa teoria do Jung. Eu não acredito em nada disso, mas eu acho que é uma teoria muito interessante para a gente pensar, né? Eu digo, não acredito na questão da religião, né? Enquanto um Deus que existe e tal, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Presumo, né? Porque meus amigos, para a gente encerrar isso aqui, vamos fazer um raciocínio aqui para encerrar. Não é possível implementar uma ditadura totalitária, tá? No caso, como a gente começou o episódio de hoje falando, como essa busca desenfreada pela felicidade, isso é uma ditadura, né? Não é possível você fazer isso a não ser que seja pelo caminho diabólico de exigir a perfeição do ser humano. E essa é a ideia central do livro de Jó. Não adianta passar a vida se obrigando a ser perfeito. Não adianta passar a vida correndo atrás dessa perfeição. Uma perfeição que a gente não pode ter. Mesmo que você consiga, ela ainda assim não será o suficiente. Você sempre vai ficar devendo alguma coisa. E você vai passar a ser uma vítima quando você conseguir. Porque vai chamar muita atenção. Jó chamou a atenção até de Deus. Como pode esse homem ser tão justo? Porque no fundo, que a gente chama de neurose, sempre tem origem em uma mentira. É bom pra pensar a religião isso aqui. Mas não só a religião, porque senão a gente fica numa coisa muito assim, descendo o cacete, não é isso, esse não é o meu ponto aqui, tá? Pensa nisso que eu tô dizendo. O que a gente chama de neurose, no fundo, sempre nasceu com uma mentira. Neurose é uma mentira que te contaram e na qual você ainda acredita. Você tá me entendendo? Você quer neurotizar alguém? Ensina uma mentira e repete essa mentira até essa pessoa acreditar. Porque, olha só, como é que eu vou dizer isso? O sujeito que sabe que é mentiroso, ele não passa de um farsante. Agora, o sujeito que acredita na mentira que inventaram pra ele, esse é o sujeito puramente neurótico. Quantas são as mentiras que você acredita? Não só a respeito da questão religiosa, não. A respeito de ti mesmo. Já parou pra pensar nisso? Somos todos neuróticos porque estamos acreditando numa mentira que alguém inventou pra gente. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa pra ti, eu diria o seguinte, meu amigo. Leia o livro de Jó. É impossível não se identificar em algum nível. Por que essa história, a história do Jó, vai nos mostrar... E que eu acho que é essencial para a gente conseguir viver uma vida menos neurótica, é que tudo, absolutamente tudo ao nosso redor é ambíguo, é duvidoso. A nossa vida é cercada de ambiguidade. Nada é o que parece. Nada é o que parece. O que você acredita talvez seja só uma mentira. O que você acredita ao teu respeito talvez seja só uma mentira. E esse processo, né? Processo de sustentação, assim, interminável das culpas que incutem na cabeça da gente, que a gente vai chamar isso de remorso, por exemplo, é muito possivelmente produto da sua neurotização. Já pensou nisso? Das mentiras que te contaram e que você acreditou. É interessante, né? A gente precisa se voltar para a ideia de pensar a nossa existência e pensar a nossa narrativa e pensar a tragicomédia que é a nossa vida. A gente precisa fazer isso, tá? Que seja num divã ou que seja com qualquer outro terapeuta, mas que aconteça, é importante. A gente precisa, em algum momento, criar coragem e abraçar o absurdo da vida, dessa tragicomédia, né, que é a nossa existência, como eu disse. A gente precisa ter coragem de contar a nossa história com uma versão menos carregada de autopunição, menos carregada de autossabotagem, uma versão que não precisa ser ditada por aquele superego perverso, o superego perverso que nem o próprio Deus conseguiu escapar. Amigão, amigona, o relato da sua tragicomédia começa com você. É como diria o Nausgard, o grande. Viva a sua vida, lute sua batalha e morra a sua morte. É isso. Muito bem, meus amigos. Este foi, então, o penúltimo episódio
da quinta temporada do meu podcast Meditações numa Emergência. É, todo mundo esperando aí o último episódio. O próximo episódio é o último, ele já tem um nome. Ele vai se chamar A Morte do Filho, o Inferno de Java. Pois é, é o episódio onde a gente vai encerrar o ciclo que começou lá com o primeiro episódio, A Morte do Pai. Vai ser um episódio incrível, eu tô preparando muita coisa interessante, vocês não perdem por esperar. O meu nome é Miguel Nicolau, eu sou um psicanalista e eu gosto de Jó. Se você quiser descobrir um pouco mais sobre o nosso podcast, você pode dar uma olhada no nosso site, que chama meditaçõesnumaemergência.com. meditaçõesnumaemergência.com. E se você quiser fazer análise ou trocar uma ideia, você pode entrar em contato comigo e com a minha sensacional equipe através do e-mail miguelnicolaupsi@outlook.com. Ok? Muito bem, amigos, a gente conversa então daqui a algumas semanas para o próximo episódio, o último episódio dessa temporada. Um abraço a todos que têm compartilhado e curtido o pod e até a próxima. Valeu!